África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. África Vozes Femininas, temos também hoje connosco a doutora Maria de Lourdes Jesus, que já sabeis, foi a minha colega de escola e, portanto, nos tratamos por tu. Hoje continuamos a conversa sobre a comunidade cabo-verdiana aqui na Itália, uma comunidade que está cá desde os anos 60 e agora põe-se também a questão de fixar a história dessa comunidade. E a Maria de Lourdes tem vindo a trabalhar nisso. Domingo passado falámos do documentário Marixica foi a primeira, de que ela foi a ideadora, e hoje vamos continuar essa conversa ainda, falando de modo particular, Maria de Lourdes, de um movimento Tranoi que recentemente comemorou 40 anos de vida junto das cabo-verdianas, porque esse movimento, que é um movimento de acolhimento e solidariedade, criado aqui na Itália por Dom Plutino, que é um sacerdote oriunita, esse movimento foi o primeiro a criar uma estrutura para acolher as cabo-verdianas anos aqui na Itália, já nos anos 60, 70, quando chegaram, não havia um lugar onde se encontrarem nos dias de folga. Portanto, esse movimento aproximou-se deles e acolheu-os e deu toda a assistência possível, espiritual, psicológica, criou atividades, desde a alfabetização a outras atividades, etc. Portanto, esse movimento comemorou em abril 40 anos de existência da Casa Tranoi para os cabo-verdianos. Qual é a tua opinião sobre a presença desse movimento na vida dos cabo-verdianos em Roma?
Bom, claro, eu não faço parte do Tranoi, quer dizer, não faço parte do grupo que frequentava Tranoi, porque, obviamente, inicialmente a gente ia onde as pessoas que já cá estavam, não? Frequentavam normalmente e tu seguias essas pessoas. Então, por exemplo, da minha parte, o grupo que eu frequentava não ia para Tranoi, a gente ia para Tranoi só quando chegava alguém de Cabo Verde, porque traziam encomendas, ou quando tinha uma festa importante, como acontece até agora. Mas tenho a consciência da importância de Tranoi na vida da nossa comunidade. Se não tivesse Tranoi, talvez nós, cabo-verdianos, não teríamos tido a história que temos, não teríamos tido este percurso, não teríamos tido uma certa segurança em viver neste país, porque foi uma casa aberta para nós. Representava a nossa família também, porque eu percebi da entrevista que eu fiz a essas pessoas que fazem parte do meu documentário, da Marixica foi a primeira, falam de Tranoi com uma emoção muito forte, têm um grande agradecimento, reconhecimento pelo que o Tranoi fez.
Com gratidão.
Exatamente, com grande gratidão para Tranoi. Uma até, quando ela começou a falar, estava cheia de saudades também e tal, chorou, começou a falar do Dom Plutino, que representou um pai para ela e para nós todas e todos, não é? E assim tenho também uma grande consideração para essa instituição, que até agora representa um ponto mais importante,
um ponto de referência,
mais importante para a nossa comunidade, sim.
Uhum. Estamos a falar de tudo isso, mas não dissemos tu em que ano chegaste em Itália e porquê que as tuas amigas te levaram para outro lado e, sobretudo, para que lado te levaram?
Eu cheguei em Itália, eu tinha 15 anos na altura, 1971, e o grupo das minhas amigas, inicialmente, nós fizemos a inscrição na escola portuguesa, mas a gente ia também divertir, íamos dançar. Na altura era a sala Piquete, não? A gente ia dançar na sala Piquete e depois, como obviamente tinha um horário para entrar, que eu tinha que entrar às 8 horas, e mais ou menos era a hora que terminava, e depois ia para casa, que obviamente era o menor. A minha irmã também, ela tinha outro grupo de amigas que iam dançar num outro
local,
para outra banda. Eu não queria que eu ficasse com ela, porque...
Claro, eras menor.
Era menor, ela queria ter a sua liberdade, então ia para casa e também era contente, porque tinha ido dançar também.
A escola portuguesa foi outra instituição que marcou muito os cabo-verdianos aqui. Tu e eu fomos dessa escola.
Sim, olha, eu quando descobri que tinha a possibilidade de estudar na escola portuguesa, eu acho que naquele momento a minha vida modificou completamente, ao menos a perspectiva da minha vida modificou completamente, porque eu sempre quis estudar. Quando eu terminei a escola primária em São Nicolau, para continuar a gente tinha que ir para outra ilha, São Vicente. Nós não tínhamos nenhuma família em São Vicente, os meus pais, ou aliás a minha mãe, que o pai já estava morto, e infelizmente a minha mãe tinha que pagar as despesas, ela não era impossível. Então eu lembro que eu chorei chorei muito, fui para uma zona, fiquei sentada numa zona que se chama de igreja. Fiquei
conheço.
Sentada num cantinho, atrás do carrapeto, a chorar, para não ver as minhas amigas que iam para a preguiça tomar o barco, as minhas colegas de escola, ir para a preguiça tomar o barco para ir para São Vicente. Tudo voltei, não. Tentei convencer a minha mãe. Eu disse, olha, eu vou, posso ir trabalhar à casa de uma família em São Vicente e eles pagam a escola. E ela chateou-se com isso. Digo, mas qual? Diz-me lá o nome de alguém. Tu conheces alguém da nossa família em São Vicente? Não temos.
Depois, ela não podia fazer esse milagre.
Não tens dinheiro para comprar sapatos. Tu não podes ir sem sapatos. Tu tens que comprar livros, roupas, nada disso. E tu, a tua irmã não foi porque vai cá de ir. Então, a conversa terminou por aí.
Terminou ali.
Assim, para mim, foi uma grande alegria poder inscrever-me na escola portuguesa. Terminei, obviamente, o segundo ano, não? O ciclo, o liceu. A minha intenção era só chegar até o ciclo, depois fazer um curso de formação médio. Pois não, já agora vou ter liceu, vou terminar liceu. Pois não, já agora vou, já cheguei até liceu, vou para a universidade, sim.
Portanto, recordo aos nossos ouvintes que a escola portuguesa foi uma escola criada também nos anos 70, aqui em Roma, por voluntários portugueses, cabo-verdianos, para permitir às pessoas de língua portuguesa que viviam cá como imigrados, e eram essencialmente na altura cabo-verdianos, mas também havia alguns portugueses, um ou outro angolano, moçambicano, e isso deu a possibilidade a muitos imigrantes que quiseram estudar de poder alfabetizar-se e ir muito mais além, chegar até a completar o liceu, como foi o caso da Lourdes e o meu caso também. Portanto, Lourdes, tudo isso faz parte dessa história que tu andas a tentar fixar. E como vês, de forma geral, a ação da Igreja na vida da comunidade cabo-verdiana aqui? O que é desejável que faça a Igreja hoje em dia, tendo em conta a fisionomia atual da comunidade?
A comunidade, em relação à Igreja, segue muito, não? A Igreja participa, e sempre foi assim. Mas eu acho que a Igreja deveria fazer muito mais, no sentido de, sobretudo para as cabo-verdianas em Itália, porque muitas vezes elas não estão preparadas para seguir a educação dos filhos numa sociedade tão complexa como é a italiana, uma sociedade onde os valores tradicionais começam a ser substituídos com consumismo, e os pais não sempre têm instrumentos culturais que lhe ajudem a compreender e poder seguir a educação dos filhos e dar o melhor. Então, acho que a Igreja, nesse aspecto, deveria ter pessoas preparadas, não é? Não só do ponto de vista religioso, mas o aspecto pedagógico, não? Educativo, numa perspectiva de uma sociedade multicultural ou intercultural, como queremos chamá-la, a sociedade de hoje, para ajudá-las a orientar com os filhos. Que eu digo, não, o problema não é tanto os pais, porque, claro, já têm uma identidade, uma vida realizada, a sua preocupação é o futuro do próprio filho. Por isso, ela está disponível, só que não está preparada.
Instrumentos
exatamente
para isso.
Então, a Igreja deveria investir muito com pessoas capazes, competentes.
Sabemos que no âmbito do movimento Tranoi tem sido feito alguns cursos para as famílias cabo-verdianas, com, aliás, um casal que é formado por uma senhora cabo-verdiana formada em pedagogia e psicologia, e o marido também, que é sociólogo. E a Associação das Mulheres Cabo-verdianas também, a um certo ponto, fez um curso para as famílias cabo-verdianas, para lhes dar instrumentos sobre a história e a cultura de Cabo Verde, de forma a poderem transmitir isso aos filhos. Mas achas que, quando falas, a Igreja deve fazer mais? Quer dizer, a Igreja de Cabo Verde deve ter aqui um representante, um padre, okay, para acompanhar? Ou é a Igreja aqui na Itália, a Igreja italiana, que deve fazer esse trabalho?
Bom, eu estava a pensar exatamente no que o Tranoi tem feito até agora, porque tem feito muito, mas eu acho que não é suficiente, porque ainda os resultados não foram atingidos. Sim, temos alguns jovens que efetivamente têm uma outra visão do mundo, mas em geral ainda uma parte ínfima, mínima. É um trabalho que tem que ser reforçado.
Achas que é possível uma colaboração entre as associações cabo-verdianas aqui em Roma e Tranoi, e algum outro reforço que possa dar a Igreja de Cabo Verde nesta tarefa de consolidar as famílias cabo-verdianas e orientá-las na educação dos filhos?
Eu acho que antes de mais as associações deveriam, uma conversa começou, um projeto, um velho projeto, deveriam efetivamente finalmente organizar em federação com alguns objetivos e tentar realizá-los, seja com o Cabo Verde, com as entidades cabo-verdianas e também as instituições religiosas, mas isso depende também da boa vontade dos líderes das associações. E também acho que seria bom que os jovens começassem a pegar na mão seriamente a responsabilidade de levar para frente também as associações, porque ao menos a nossa geração, ao menos a da minha idade, também já está cansada.
É, o cansaço chega para todos. Portanto, África Vozes Femininas, recorda aos nossos ouvintes que a nossa convidada de hoje é a doutora Maria de Lourdes Jesus, cabo-verdiana, membro da comunidade cabo-verdiana aqui em Roma e agora entre Cabo Verde e a Itália. Vamos parar e ouvir um pouquinho de música. Lourdes é uma grande conhecedora da música cabo-verdiana. O que é que escolhes?
Cesária.
Cesária, qualquer peça de Cesária.
Sim, Miss Perfumado.
Pequena gente de corpo perfumado, deixa morrer da sonhar na sombra de boa de um magoado de uma pequena. Assim deixa morrer a flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar. É assim que uma pomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar. Assim que uma pomba nasce ninho. Se pomba é feliz na ceninho, a mim também me é feliz na sombra de bojo, uma carinho de miss perfumado. Se pomba é feliz na ceninho, a mim também me é feliz na sombra de bois, meu carinho de miss perfumado. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar. É assim que uma bomba nasce ninho. Assim deixa morrer o flor na sombra de boldinho, deixa morrer tá sonhar. É assim que uma bomba nasce ninho.
Continuamos a nossa conversa falando das associações cabo-verdianas em Roma, que têm desempenhado, dizíamos antes, um papel importante no crescimento da vida comunitária, embora haja muitos pontos em que é preciso reforçar a ação. Qual é a tua opinião, Maria de Lourdes, acerca deste movimento hoje? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do associativismo cabo-verdiano em Itália, em Roma, de modo particular, onde reside metade ou mais de metade dos cabo-verdianos que estão na Itália?
A Itália, por demais, é um país que não apoia muito o associacionismo dos imigrantes e, sobretudo, os africanos. Em geral, têm menos possibilidade de obter uma ajuda, um financiamento para realizar um projeto. E em Itália é difícil, se tu não tens conhecimento a um certo nível, é difícil que tu consegues realizar alguma coisa. Bom, em geral acontece em todo lado, mas aqui é muito, muito particular nesse aspecto. Quer dizer, tens uma associação que hoje pode organizar coisas, atividades, eventos de um nível altíssimo, mas amanhã, daqui a uns dias, daqui a um ano, essa associação acaba por não fazer mais nada, ou senão começa a diminuir as atividades até desaparecer, depois vem a ser substituída como outra associação. Não é fácil da parte da nossa comunidade, ou em geral das comunidades africanas, conseguir obter financiamento para realizar e dar continuidade, porque a realizar há muitas pessoas que realizam, mas poder dar continuidade a manter esse nível. Esse nível de qualidade.
E, digamos que isto requer um esforço suplementar dos cabo-verdianos, dos africanos em geral, para manterem essas associações e fazer um bocado de pressão sobre as instituições italianas para que tenham em conta o associativismo dos imigrantes. Achas que há esse suplemento de esforço da parte dos cabo-verdianos? Tem havido?
Ou se... Sim, não, tem havido, sim, porque começando da primeira grande associação, a OMCVI,
Associação das Mulheres,
Mulheres Cabo-Verdianas, que fomos promotoras, atingiu um nível altíssimo de atividades. Mas...
No conjunto hoje, portanto, durante muito tempo houve só a Associação das Mulheres Cabo-Verdianas, depois surgiram outras e hoje há um...
Não, estão a trabalhar, estão a fazer muita coisa. Agora, o problema sério da nossa comunidade é que não consegue ter uma voz única para representar todas as comunidades, todas as associações.
Pois não se consegue criar uma federação. Porquê, na teu ver? O que é que falta entre os cabo-verdianos, entre as associações que não conseguem criar uma federação para se apresentarem com uma voz única em determinadas situações em que é fundamental falar com uma única voz?
Muito depende da leadership. Tem ainda muita desconfiança que talvez a federação vai substituir a associação, talvez já não vou ter o controle da minha associação e às vezes há pessoas que têm propostas ou ideias interessantes, porque claro, é uma pessoa que tem mais experiência, uma pessoa que estudou também, é óbvio que tem mais experiência que outra. E muitas vezes as mesmas pessoas que têm um certo nível de instrução é visto também com um certo receio. Às vezes as pessoas não colaboram para não deixar que a proposta da outra passe. E não tem a colaboração. Falta de colaboração e também uma boa dose de ignorância também. Porque,
portanto, falta maturidade, em poucas
exatamente,
palavras.
Exatamente, falta maturidade. Eu acho que a primeira coisa que deveriam fazer era uma formação na o que é que significa leadership, o que significa federação, a distinção entre federação e associação, as vantagens que a comunidade poderia usufruir de uma federação, o poder que a comunidade cabo-verdiana poderia atingir. Exatamente.
Uhum. Um outro assunto para terminarmos esta segunda parte da nossa conversa tem a ver com os órgãos de informação na comunidade. Tem-se tentado várias formas de comunicação escrita, com pouco sucesso. O que pareceu ser mais viável foi a emissão rádio semanal, que também neste momento parece estar um bocado em crise. Como garantir, a teu ver, que és jornalista, que trabalhaste, que estiveste tanto à frente desses órgãos de comunicação para os cabo-verdianos aqui, como garantir a estabilidade e a qualidade da emissão radiofónica para os cabo-verdianos em Itália?
Bom, eu acho que a coisa mais importante é a formação. As pessoas que trabalham na rádio têm que ter uma formação. Porque não se pode improvisar, não se pode inventar.
Claro que não se pode improvisar, sim.
Comunicação radiofónica, um programa radiofónico, se uma pessoa não tem uma preparação de base, isso é fundamental. Também, por demais, o problema que temos na rádio também é o mesmo que eu estava a dizer antes. Ou seja, o controle de cada um, a insegurança, porque isso depende também da insegurança da pessoa. Se uma pessoa tem uma certa segurança em si própria, se tem a convicção que o programa, o trabalho que ela está a fazer é para a comunidade, então tem que aceitar que que sejam as pessoas melhores, que tenham um maior conhecimento, a trabalhar na rádio. Não é porque essa pessoa é amiga ou porque consigo manobrar essa pessoa que ela vai para a rádio. Não pode ser, porque é um prejuízo para a nossa comunidade.
Muito bem, vamos ficar por aqui com esta segunda parte da nossa conversa aqui na rubrica África Vozes Femininas, mas teremos ainda um terceiro encontro com a Maria de Lourdes aqui nessa rubrica para falarmos da sua experiência de regresso a Cabo Verde depois de tantos, tantos anos aqui em Itália. Muito obrigada, Maria de Lourdes, até ao próximo domingo.
Sim, muito obrigada também da minha parte.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.